No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas e populações amazônicas expõem problemática e lutas durante 11º Fórum Social. Marca de produtos agroecológicos é apresentada durante seminário em Belém. Em Parintins, crédito rural é liberado para pescadores. E brigadistas iniciam orientações de combate a queimadas no município do Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, indígenas e populações amazônicas expõem problemáticas e lutas durante o 11º Fórum Social Pan-Amazônico. Acompanhe com Jéssica Santos.
A programação oficial da 11ª edição do Fórum Social Pan-Amazônico FOSPA 2024 aconteceu na tarde desta quarta-feira com a Marcha dos Povos, que segue da Universidade de São Boaventura, atravessou a ponte e chegou até a cidade de Rurenabaque. Durante o percurso, inúmeras manifestações em defesa da Mãe Terra, seus povos, culturas e territórios foram ditas e vistas pelas delegações dos 9 países que integram a Pan-Amazônia. Nesta quinta-feira, as atividades foram descentralizadas para que os participantes pudessem conhecer iniciativas em comunidades próximo a Rurenabaque. Já pela parte da tarde, os diálogos devem continuar nos eixos temáticos. Mas enquanto um grupo conhecia os chamados sítios, outro permanecia com a partilha e fortalecimento de lutas. O Eixo 1, por exemplo, povos indígenas e populações amazônicas, tem trazido para o centro do encontro debates importantes como terra e território, direitos das e dos defensores, autonomia e justiça indígena e, por fim, povos da Amazônia. Andressa Caripuna, liderança indígena de Porto Velho, Rondônia, comenta a problemática dentro do território.
Então, nós Caripuna, nós sofremos muito com as invasões dentro do nosso território, com questão que afeta mais a vida na aldeia, é a questão dos madeireiros, grileiros e garimpeiros. Agora a gente está passando por um processo de desinstrução, né, que o MPF determinou, mas por lado também vamos continuar fazendo nosso monitoramento, que isso é a prática que a gente anda fazendo, porque a gente tem muito pouco apoio e nossa reserva é muito grande e difícil acesso. Mesmo com as ameaças que a gente sofre lá dentro, que a gente sofreu várias ameaças, não foi uma nem duas vezes. Então, mesmo assim, a gente está lá lutando e protegendo nosso território.
Manuel Saboreni, presidente da organização Axanica e Matinguenga, Ayacucho, no Peru, também relata os desafios vividos em seu território, principalmente no que se refere à demarcação, o reconhecimento de área indígena.
Efectivamente, lo que nosotros buscamos es el tema de la seguridad jurídica territorial, justamente para salvaguardar todo el espacio territorial, todo un conjunto de cosmovisión, cultura viva y aparte de ello las creencias que tenemos acerca de todo un espacio geográfico.
Manuel destacou ainda que o fórum é um espaço também de troca e assim pôde conhecer iniciativas que deram certo em outros países para que talvez possam ser levadas ao Peru.
Mira, la FOSPA tiene muchas expectativas en el sentido de que hay diferentes ejes, en este caso el tema territorio, que básicamente a eso nosotros venimos, ¿no? Para ver qué expectativas hay, qué logros hay de otros países. En este caso hemos estado con los hermanos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, que ellos ya tienen más avanzado en el tema territorio, ¿no? Y junto a ello, pues no hemos visto de que sí hay para hacer las réplicas, en este caso, allí. Ayer sobre el tema de Colombia, por ejemplo, ¿no? Ellos ya están ya en un nivel ya más avanzado. ¿Por qué no hacer esa réplica en el Perú, ¿no? Para en realidad obtener ese derecho territorial que ansiamos nosotros como pueblos originarios. Igual nosotros cuando volvamos aquí, entonces llevaremos esa experiencia, ¿no? De algunos jóvenes también que hemos visto ayer que están en esa lucha y haremos esa réplica, ¿no? Junto con los pueblos que estamos ahí.
Larissa Rodrigues, da Comissão Pastoral da Terra e Articulação da Amazônia, pontua que a luta em defesa da vida, terra, direito e território precisa da compreensão de todos, pois somente dessa forma seus clamores serão ouvidos e as demandas atendidas.
Aqui nesse espaço vemos que a Amazônia, tanto brasileira quanto de outros países, tem sofrido o mesmo impacto. Quando compreendemos que esta luta ela é pan-amazônica, a gente se fortalece muito mais. Então aqui estamos denunciando, anunciamos sinais de resistência com as comunidades acompanhadas que estão aqui presentes também, contribuindo em todos os espaços e denunciando principalmente a criminalização das nossas organizações. Então estamos aqui também entendendo esse espaço como um local de resistência da nossa participação social, das nossas vozes, combatendo o medo que sofremos ainda, mesmo com outro governo, poder imperialista, o poder do capital ainda persiste nos nossos territórios.
As escutas e problemáticas ouvidas e discutidas nos eixos devem ser tomadas em nota para então integrarem o documento final do 11º Fórum Social Pan-Amazônico. De Irurena Bach, na Bolívia, Jéssica Santos, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Brigadistas e agentes ambientais iniciam orientações de combate a queimadas no município do Careiro. Devido ao alto índice de incêndios registrados em 2023 no município, os órgãos ambientais realizaram alertas para os riscos ao meio ambiente e à saúde da população. Os detalhes com Anderlé Oliveira.
A Secretaria de Meio Ambiente, por meio dos brigadistas e agentes ambientais, iniciou o alerta sobre o risco das queimadas e o perigo deste ato para o meio ambiente. Em 2023, o Careiro vivenciou momentos críticos com altos índices de incêndios rurais e urbanos. As orientações e alertas visam reduzir as ocorrências, principalmente no período crítico de julho a setembro. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Santos, pede que a população evite as queimadas e alerta sobre os perigos.
Então, nós pedimos, colocamos através dos nossos volantes, que as pessoas não toquem fogo no quintal de casa, porque prejudica o vizinho, prejudica o meio ambiente, esse gás todinho que vai, ele volta. Prejudica o quê? O sistema nosso, quando ele cai sob chuva, ele já vai para a nossa camada, né? E ela vai prejudicar lá embaixo na nossa água. As plantas. Não sei se você já percebeu na sua casa, mas na minha eu percebi que ela deixa um furo na folha, água ácida.
O secretário sensibiliza a população e orienta que esta é uma tarefa e dever de todos.
Então, é uma situação que a preocupação tem que ser de todos. Uhum. Pai, mãe, filho, avô, avó, porque vai prejudicar todo mundo. Nós tenhamos a preocupação de se prevenir. Porque os eventos estão acontecendo mesmo.
Para enfrentar as ocorrências, o município conta com brigadistas formados pelo Previfogo do IBAMA e vem realizando reuniões para fortalecer o trabalho junto aos órgãos ambientais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Marca de produtos agroecológicos da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém é apresentada durante seminário em Belém. O Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas foi uma iniciativa do governo do estado em preparação para a COP30. Confira com Daniela Pantoja.
A marca coletiva Puxiranas, produtos agroecológicos da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, AMTR de Santarém, foi apresentada durante o 2º Seminário Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do SIGEMA, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP, do Governo do Estado do Pará, com apoio de instituições públicas e privadas, em preparação para a COP30. A programação disponibilizou para o maior conhecimento do público os produtos que já conquistaram a indicação geográfica, o IG, além de atrações culturais, feira de produtos, desfile de moda, cozinha, show, minicursos e exposição de trabalhos. Apesar da marca Puxiranas ainda não ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, para Aldenise Miranda, associada que esteve representando a MTR, foi muito gratificante estar no meio de tantas outras marcas coletivas, o que mostra um fortalecimento e apoio para as mulheres associadas.
Para nós, como associação MTR, foi muito É gratificante participar, porque você sabe que a nossa marca Puxiranas ainda não está registrada no INPI. Então, para mim, para nós, a gente ficou muito satisfeito de estar no meio de tantas marcas coletivas que já estão registradas e nós estamos correndo atrás para ser registrada junto com o apoio dos nossos parceiros. Se Deus quiser, a gente vai conseguir se registrar no INPI. E com isso, que nós, como associação, traz fortalecimento para nossas sócias, é que nós podemos dar esse apoio para elas se empoderarem das suas rendas.
O Denise destaca ainda a importância de ter a marca coletiva e também as próximas ações a serem desenvolvidas com as associadas a partir do que foi exposto no seminário.
Com essa marca coletiva, a gente pode estar dando esse apoio para todas nós, associadas da MTR, para levar nossos produtos que são agroecológicos, são feitos com nosso selo orgânico. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, é um pouco de tudo isso, resumindo do que eu fui aprender lá. A gente ainda precisa conversar com as nossas diretoras, passar realmente tudo o que a gente aprendeu lá, qual é os critérios para a gente registrar nossa marca coletiva, qual o objetivo.
A marca coletiva Puxiranas, recém-lançada pela associação, é fruto de uma parceria com o projeto do professor Enéas Monteiro, mestrando no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOL. O processo de construção foi desenvolvido de forma coletiva pelas mulheres, daí o nome Puxiranas, referente a Puxirum, conhecido em algumas regiões da Amazônia como Mutirão, onde muitas pessoas se mobilizam em prol de uma determinada atividade e ou ação. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Sebrae Summit Bill é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Mais de 2 mil casos de malária são registrados em Manaus e profissionais da área recebem qualificação voltada à eliminação da doença. Confira com Rafaela Morim.
De janeiro a 1º de junho deste ano, Manaus registrou mais de 2.100 casos de malária. Deste total, a zona rural terrestre foi a que teve o maior quantitativo, com mais de 1.000 registros. Os números exigem ações efetivas. Por este motivo, gestores de atenção primária em saúde da rede municipal participam da Oficina Conjunta de Eliminação da Malária. A iniciativa busca orientar os profissionais sobre a elaboração dos planos operativos de eliminação da doença, como destaca o secretário de Saúde de Manaus, Djalma Coelho.
A oficina ela vem para qualificar, para atualizar, para capacitar melhor os servidores e que essa capacitação com certeza vai trazer bons frutos em relação às nossas metas pactuadas e o nosso controle, neste caso, a malária.
A ideia da oficina é dar maior embasamento para que os gestores possam finalizar a elaboração dos planos operativos distritais, voltados à eliminação da malária, seguindo a estratégia global da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ressalta a diretora de Vigilância Epidemiológica Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador da Censa, Marinélia Ferreira.
Nós precisamos fazer essa capacitação e após essa oficina nós teremos a questão do nosso plano municipal que tem que ser em consonância com o plano nacional e o plano estadual de eliminação da malária.
A oficina conta com a parceria da Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimere Costa Pinto, a FVS. A programação segue até esta quinta-feira. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciativa realiza distribuição de crédito rural para pescadores artesanais em Parintins. O objetivo é assistir pescadores artesanais que desejam adquirir crédito, equipamentos e suplementos agrícolas. Neucelino Santarém é quem traz as informações.
O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, AFEAM, segue até a próxima terça-feira, dia 17 de junho, com uma ação de crédito rural para pescadores artesanais do município. O objetivo da atividade é assistir pescadores artesanais que desejam adquirir crédito rural para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, apetrechos de pesca ou recurso para custeio da atividade pesqueira. Iniciado na última segunda-feira, dia 10, o atendimento ocorre na unidade local IDAM em Parintins, localizada na Avenida Nações Unidas, com atendimento de 7 às 17h30. Essa é a segunda ação de crédito rural realizada neste ano pelo IDAM para fomentar a atividade pesqueira na Ilha Tupinambá. Em abril, a demanda por recurso financeiro somou R$1.268.149,61. Até quarta-feira, dia 12, em torno de 65 pescadores artesanais já foram beneficiados com a elaboração de projeto de crédito rural por técnicos do Instituto. Com a colaboração de Neudson Correia, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, evento reúne especialistas para discutir o futuro da bioeconomia na Amazônia. O encontro tem como objetivo transformar ideias em ações por meio da promoção da sustentabilidade dos biomas na região. Saiba mais com Liege Costa.
Começou nesta quinta-feira no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, o Sebrae Summit Bio, evento inédito na região que reúne especialistas de diversos setores para discutir o futuro da Amazônia sob o olhar da bioeconomia. Idealizado pelo Sebrae no Pará, o Summit Bio tem como objetivo fomentar o diálogo entre diferentes atores e transformar ideias em ações por meio da promoção da sustentabilidade dos biomas na Amazônia, como explica Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae no Pará.
Hoje a culminância da junção de vários atores que nós colocamos para dialogar sobre biodiversidade, sobre bionegócios, sobre bioeconomia. O que nós queremos com o Sebrae Summit Bio é cada vez mais fortalecer para a sociedade, mas também para esses atores, a consciência e a importância de se entender sobre sustentabilidade. E é importante também que nesse diálogo a gente não está falando só de sustentabilidade ambiental, a gente está falando de sustentabilidade social, de sustentabilidade financeira, que a nossa crença é que não vai existir uma floresta em pé, que é muito importante, se a gente não tiver as pessoas que estão embaixo dessa floresta, à sombra dessa floresta, com sustentabilidade financeira.
Leda Pereira, do artesanato Trançados do Arapiuns, da comunidade de Coroca, em Santarém, está presente no evento expondo os produtos produzidos pelos artesãos locais e destaca a parceria com o Sebrae e a importância da iniciativa.
Este evento, ele simboliza para nós já o início, né, de um mercado dentro do nosso município, porque esse evento ele busca isso, né? E além disso, é claro que o Trançado não ia perder de estar aqui, mesmo porque o Sebrae é muito nosso parceiro, né? E nós estamos aqui porque o nosso produto está dentro da biodiversidade, né? É um produto sustentável, é um produto que já está no mercado.
O evento conta com a participação de representantes de comunidades locais, órgãos públicos, empresas privadas, organizações não governamentais, pesquisadores, acadêmicos e alunos do ensino técnico. Entre os participantes, Nívia Costa, estudante do curso de Guia de Turismo da Escola Técnica em Santarém, ressalta que o encontro é de suma importância para ela enquanto futura profissional do turismo no município.
É super importante, né, esse evento para nós aqui, como guias, até porque é o nosso primeiro ano, e com esse evento aprimorarmos mais o nosso conhecimento dentro da área como guia de turismo, até porque a COP30 vai ser nesse próximo ano, e temos que ter mais conhecimento, incentivos preparados para atuar, que é, no meu caso, eu quero muito atuar na área, né, como guia de turismo.
Exposições, painéis e mesas de diálogos marcaram o primeiro dia de evento, além de um ato solene com a assinatura de diversos atores sociais, de um pacto pela inovação da rede de inovação do Baixo Amazonas no Pará. O evento segue até esta sexta-feira, dia 14. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa de coleta seletiva domiciliar está sendo implementado em Parintins. Uma capacitação está sendo realizada no município para preparar colaboradores para atuarem no programa. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Está em andamento em Parintins a implantação do programa de coleta seletiva domiciliar na cidade, com a coleta porta a porta de resíduos secos possíveis de reciclagem. Um projeto da Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA. Nesta quinta-feira, dia 13, e na sexta, dia 14, ocorre a capacitação de líderes ambientais e colaboradores voluntários que vão atuar como multiplicadores, a maioria procedente das universidades. O engenheiro florestal e mestre em ciências florestais e ambientais Elias Neto, com experiência na área de coleta seletiva, foi convidado a vir a Parintins para aplicar a capacitação. O secretário de Meio Ambiente, Wesley Dray, destaca a implantação do projeto em Parintins.
O programa de implementação da coleta seletiva domiciliar na cidade de Parintins, né, com recurso disponível, e em fevereiro ele começou a ter validade. Desde lá nós estamos fazendo passo a passo, que é a questão de adquirir material, caminhão, prensa, balança. Tudo isso já está em fase de transporte para Parintins. A partir disso, nós estamos capacitando agora colaboradores, voluntários, para apoiar a Secretaria na questão de divulgação de quais materiais serão coletados pelo programa. Começa a formação hoje, vai até amanhã. Com a coleta porta a porta, a gente espera que diminua drasticamente a quantidade de resíduo sólido mandado para o lixão, e que isso venha só a trazer boas notícias e melhoras para o meio ambiente no nosso município.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encontro sobre mecanismos de financiamento de povos e comunidades tradicionais é apresentado durante o 11º FUSPA. Acompanhe os detalhes com Jéssica Santos.
Sustentabilidade e autonomia financeira das comunidades locais, compartilhar iniciativas que deram certo na Amazônia brasileira e dessa forma atrair possíveis investidores. Esse é o objetivo do Encontro Fundos Comunitários da Amazônia, que acontece nesta sexta-feira durante o FOSPA. O encontro visa mostrar o surgimento de uma rede que se estruturou a partir da luta de movimentos sociais para que os recursos pudessem chegar nas comunidades. A ideia também é apresentar aos participantes do fórum que as comunidades podem ser protagonistas dessa construção e busca por recursos. Vânia Carvalho, educadora popular da FASE e do Fundo DEMA, destaca os parceiros e como isso pode garantir a floresta em pé.
surgiram a partir da luta dos movimentos sociais, dos povos indígenas principalmente, dos agroextrativistas, agricultores familiares também, que queiram diversificar, que queiram enriquecer a nossa região. E dentro dessa rede de fundo você tem o Fundo Babaçu, das quebradeiras de coco, Babaçu, o Fundo Podali, que é um fundo dos povos indígenas, você tem o Fundo Indígena Timbira também, temos o Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo, das mulheres, o Fundo Quilombola Mizizi Dudu, temos o Fundo Indígena do Rio Negro. Então são várias organizações, fundos que surgem da luta dos movimentos sociais. Então a gente quer se diferenciar, quer mostrar a importância desses fundos para os recursos chegarem na comunidade, fundamentais para manter justamente essa forma de produzir que garante a floresta em pé na Amazônia.
Vânia contou ainda que trazer essa experiência do Brasil para o Fórum Social Pan-Amazônico possibilita a ampliação de contatos e fortalecimento dessas iniciativas, além da expansão de ideias e financiadores.
Isso que dá certo quando é gerido pelos próprios povos, comunidades tradicionais da nossa região, onde eles influem muito, por exemplo, no caso do Fundo Demo, nós temos um comitê gestor formado por todo esse conjunto de protagonistas, que são indígenas, quilombolas, agroextrativistas, agricultores familiares, as mulheres, juventude. Então a gente quer manter e mostrar que dá certo sim e vale a pena apoiar as comunidades que são as que garantem, né, a nossa floresta, a nossa diversidade, nossos produtos nativos da Amazônia, por exemplo, onde é que está? Nas nossas comunidades.
Cláudia Baré, do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira e que também é integrante da rede, afirma que o espaço para apresentação dessa iniciativa pode incentivar outros grupos e movimentos.
Ele é um espaço também de discussão e que, olhando esses fundos comunitários na Amazônia, a gente vem a fortalecer a nossa luta. Os habitantes da Amazônia não são somente as populações indígenas, nós temos quilombolas, nós temos extrativistas, então o Podari, junto com outros fundos, onde formamos a rede de fundos comunitários na Amazônia, nós viemos aqui para fortalecer e mostrar para outros grupos que nós conseguimos nos fortalecer enquanto movimento, nós conseguimos, né, unir essa força para que realmente a qualidade de vida chegue, esses apoios, né, eles cheguem nos territórios, no chão do território.
A atividade autocongestionada da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia acontece nesta sexta-feira, de 14h30 até às 16h30, horário local, na Universidade Maior de São Andréas, em São Boaventura, outra cidade polo do 11º Fórum Social Pan-Amazônico. De Irurenabac, na Bolívia, Jéssica Santos, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Há algum tempo publiquei um artigo no meu blog em que abordava as alienações e as perseguições aos povos amazônicos, que são os indígenas, os ribeirinhos, os lavradores. Hoje repito alguns trechos do mesmo artigo, com a indagação: as coisas mudaram, os pobres da Amazônia não são passivos e podem mudar a sua história. No momento em que o governo federal retomava e intensificava a repartição dos recursos da Amazônia entre poderosos grupos do grande capital, demonstrando o máximo desrespeito aos povos que aqui nasceram ou que aqui vivem, um crescente número de pessoas juntava-se ao movimento que se chamava Resiste Amazônia, aqui em Belém. Era, pois, chegada a hora de uma ação firme e decidida do próprio povo em sua defesa. Os povos da Amazônia não são passivos e muito menos estúpidos, que desconhecem essa realidade repleta de ameaças, expulsões, assassinatos, tudo em nome da mineração que já abarcava quase todo o estado do Pará, madeireiros predadores dos que assabarcavam a terra e os rios e mandam para a beira das rodovias milhares de famílias que ficam sem ter onde pôr os pés e as mãos para criar os seus filhos. Esse espírito de luta precisa ser retomado maciçamente. O mais potente exemplo vem da história da Amazônia, no momento em que a massa humilhada, a escória, como chamavam os senhores de ontem, levantou-se para tentar reconstruir o seu mundo. Foi aquilo a que chamamos de cabanagem. História muito mal contada nas escolas,
tanto quanto faz certa elite de hoje, classificando o povo trabalhador de preguiçosos, incapazes, ladrões e assaltantes consumados, especialmente se não são brancos, têm a pele morena, como é do nosso povo. Diante desse quadro bem atual, lembrei-me de uma entrevista que fiz em 2009 com um estudioso da Amazônia, embora reside e trabalhe bem longe daqui. Trata-se do professor e antropólogo Mark Harris, que viveu no interior do Pará pesquisando e deu aulas por algum tempo aqui na Universidade Federal. Com relativa frequência, ele está de volta para dar andamento às suas pesquisas. Diante desse quadro bem atual, lembrei-me de uma entrevista que fiz em 2009 com aquele pesquisador que eu citei e que nos revela em seu livro intitulado Rebelião na Amazônia, a permanência daquela relação entre os poderosos e o povo pobre da nossa região. A pergunta que fica é esta: o povo da Amazônia está refazendo a sua história? O atual governo dá alguma esperança de que a mudança é possível, de modo especial neste momento em que se prepara a realização de uma grande reunião mundial em Belém, chamada de COP30. Reunião a qual o povo deve ser protagonista, não espectador como sempre tem sido até agora. Vamos lutar? Alguma coisa precisa estar mudando. Porém, precisa acelerar o passo e mudar a realidade social e econômica da nossa Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 3.982 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Anderle Oliveira, Lies de Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém e Jéssica Santos. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.